E o nosso assunto é alimentação. Estamos ao vivo com a nutricionista Maria Clara Pinheiro. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, eu que agradeço.
Maria Clara, vamos começar falando sobre a questão dos alimentos proteicos, né? Acho que nunca se falou tanto sobre incluir proteína em todas as refeições. É um hábito realmente que faz bem à saúde? Como você enxerga isso?
Consumir proteína em todas as refeições ou na maioria das refeições é muito importante para a manutenção da saúde. Então, é excelente, é o que a gente chama de ingrediente nobre, nutriente nobre, né? A proteína, ela está relacionada não só com o nosso ganho de massa muscular, manutenção de massa muscular, mas também na produção de enzimas para digerir o que a gente come, no nosso sistema imunológico, se a gente está mais anêmico ou menos anêmico. Então, a proteína, ela desempenha várias funções para que o nosso corpo funcione bem.
E onde estão presentes as proteínas nos alimentos?
Quando a gente pensa em alimentos de origem animal, a gente tem excelentes fontes de proteína. Então, ovo, carne, peixe, frango, leite, queijos. Mas a gente também tem ótimas fontes de proteína em alimentos de origem vegetal, para quem, por exemplo, não come nada de origem animal, como soja, tofu, grão de bico, lentilha, feijão, cogumelo. São alimentos que têm uma fonte, têm uma quantidade de proteína que também ajudam a nossa saúde.
E em relação à suplementação das proteínas, né? Na verdade, essas bebidas proteicas, né, que muito se faz agora, como que você enxerga isso no dia a dia das pessoas, incluir isso, né, no dia a dia?
Então, o que acontece? O whey protein, desculpa, o whey protein, que é o suplemento hiperproteico mais conhecido que tem, o mais utilizado, que é a proteína extraída do soro do leite, ele tem sido adicionado em muitas bebidas, iogurtes ou bebidas denominadas proteicas, para deixar esses alimentos mais proteicos. Eu, pessoalmente, prefiro que a pessoa consuma o whey protein, a proteína diluída na água ou no leite ou batida com uma fruta. Porque várias dessas bebidas, por exemplo, tem 14 gramas de proteína, mas tem 16 de carboidrato. Então, ela é adicionada de proteína, mas ela não é necessariamente menos calórica, ela não tem necessariamente menos açúcar. Então, é só importante que as pessoas fiquem atentas. É sim uma maneira de aumentar a nossa ingestão de proteína, mas não necessariamente, e a maior parte das pessoas que fazem essa suplementação se preocupam em não ingerir muito caloria, não necessariamente é uma suplementação hipocalórica, porque pode ser que venha com muito carboidrato junto, por exemplo.
Em relação ao consumo de proteína, varia de homem para mulher, a idade, a condição física, como que é isso?
Varia sim. Em geral, a gente calcula mais ou menos 1 grama de proteína por quilo de peso da pessoa. Então, uma pessoa que pese 70 quilos, a gente tenta que ela consuma mais ou menos 70 gramas de proteína. Só que, dependendo da situação dessa pessoa, se ela faz mais atividade física ou menos atividade física, se ela está passando por um estresse, por um problema de saúde, se ela está emagrecida, se ela passou por uma doença, por uma cirurgia, a gente aumenta essa quantidade de proteína. Às vezes a gente dá 1,5 grama de proteína por quilo de peso, 2 gramas, se a pessoa é atleta, às vezes dá mais. Em contrapartida, pessoas, por exemplo, que estão com insuficiência renal ou que o rim já não está funcionando muito bem, alguns idosos, a gente dá um pouquinho menos de proteína, dá 0,8. A gente vai sempre adequando ao estado nutricional daquela pessoa. Mas, em média, as pessoas consomem o adequado, 1 grama de proteína por quilo de peso. Lembrando que quando a gente fala, um bife de 100 gramas, um bife de 100 gramas, ele não tem 100 gramas de proteína. Ele tem mais ou menos 15 gramas de proteína. O restante é água e outros ingredientes, tá? Só para não deixar o público confuso.
É interessante a gente falar isso, porque às vezes a gente fica com essa impressão mesmo, né? De que, por exemplo, qual é o alimento mais proteico do mundo?
Assim, depende da quantidade de cada alimento que você for consumir. Mas as carnes, de maneira geral, elas são basicamente proteína e água. Então, tem um pouco de gordura, mas mas é o alimento assim, de mais fácil absorção de proteína, digestão, é a carne. E o ovo é um alimento que a gente gosta muito também, por ter uma quantidade de proteína boa.
Interessante. E às vezes a gente tem essa falsa impressão de que, por exemplo, consumindo um ovo por dia, estou entupindo de proteína. Não é bem assim, né?
Não, um ovo vai ter mais ou menos 7 gramas de proteína. Você imagina, a pessoa tem que chegar a 70 gramas, 80 gramas, dependendo do peso dessa pessoa. Uhum. Então, por isso que às vezes a suplementação, ela pode ser indicada. Uhum. Mas ela precisa ser sempre bem acompanhada, obviamente, para que a pessoa não consuma, mesmo na alimentação ou na suplementação, outros ingredientes juntos, só para atingir a meta dela de proteína.
Uhum. E, bom, Maria Clara, vamos mudar um pouquinho de assunto? Tô aqui na minha pauta, água com gás e limão. É muito utilizado, a gente usa muito para matar a vontade de refrigerante, né? A gente pode usar mesmo beber desenfreadamente? Como que é isso no nosso organismo, né? Como que funciona a ingestão de água com gás e limão no nosso organismo?
É uma estratégia muito interessante, sim, para diminuir o consumo de refrigerante, para as pessoas que estão abandonando o refrigerante. Eu sempre peço para ficar atento que quando for possível que essa água seja gaseificada naturalmente, não artificialmente, é mais interessante, mas ok, entre ela ser gaseificada artificialmente e ser um refrigerante, ainda assim água com gás é melhor. E usar o limão é interessante para saborizar essa água. Não precisa ser só limão, pode ser gotinhas de laranja, de maracujá, hortelã. É que o limão acaba sendo mais prático e o limão também tem a questão de ser rico em vitamina C, rico em antioxidantes, ajudar no sistema imunológico. Então, muitas pessoas acabam preferindo o limão por conta de tudo isso que a gente sabe. O cuidado é que, por ser muito ácido, pessoas que sofrem de refluxo, de esofagite, precisam tomar cuidado porque pode piorar esses quadros. Então, é interessante sempre observar se não te causa nenhum desconforto.
Acho interessante isso porque, às vezes, novamente, né, a gente tem a falsa impressão. Às vezes, a gente tem um desconforto ali, comeu alguma coisa e não fez tão bem. A gente toma água com gás achando que vai melhorar e não necessariamente, né?
Porque o gás, como ele dilata o estômago, ele distende o estômago, ele pode favorecer tanto a eliminação da comida que está dentro do estômago em direção ao intestino, que é ótimo, que dá aquela sensação de esvaziamento gástrico, mas ele também pode favorecer o refluxo. Então, para cada pessoa, isso vai funcionar de maneira muito individual, sabe? Se a pessoa já tem um diagnóstico de refluxo, já sabe que tem refluxo, o ideal é que evite as bebidas gaseificadas. E aí, se ela não tem esofagite, se ela não tem desconforto, ela pode pingar um pouquinho desse limão na água comum, não precisa necessariamente ser na água com gás.
Você falou de água gaseificada artificialmente, né? Qual que é a diferença? Como que?
Existem águas que naturalmente, na natureza, elas já vêm com gás de fonte. A pessoa colhe aquela água, né? Recolhe aquela água e aquela água já vem com gás. Essas águas, elas são melhores quando a gente pensa em termos de saúde. Porque toda água, ela vem com minerais. A nossa água tem sódio, tem cloro, tem potássio. E quando essa água é naturalmente gaseificada, já vem da natureza assim, ela tem uma proporção melhor desses minerais. Quando a indústria transforma a água natural numa água gaseificada, ele injeta gás carbônico, injeta alguns minerais nessa água. E aí acaba não ficando tão natural. E pode ser que, por exemplo, pessoas hipertensas precisem ter cuidado. Acaba que algumas pessoas podem não se dar tão bem com essa água gaseificada artificialmente. Mas, repito, ainda assim é melhor do que o refrigerante.
É mais difícil de encontrar essa gaseificada naturalmente?
Não é. A gente encontra no supermercado normal, é só ler o rótulo com bastante atenção, porque vai vir escrito água natural, gasosa, água gasosa naturalmente, natural. Ela é de alguma fonte que já fornece água gaseificada.
Interessante. Em relação ao refrigerante, e agora é a febre do refrigerante zero, é melhor substituir pelo natural? Como que é essa questão de inserir mais refrigerante zero na nossa rotina?
Isso é uma polêmica muito grande, né? Nós, nutricionistas, não gostamos de prescrever refrigerante de maneira geral. Mas eu sempre gosto de fazer um comparativo que é o seguinte, assim, na minha opinião, refrigerante não é um alimento, é um produto químico que a gente consome. Existe um produto químico com açúcar, que engorda, que não faz bem, e existe um produto químico que não engorda nada e que não tem açúcar. Então, preferencialmente, eu indico, se a pessoa for tomar o refrigerante, que ela tome o sem açúcar. Ah, mas tem adoçante não faz bem à saúde. A quantidade de adoçante é muito pequena, e o que faz mal no refrigerante está muito longe de ser o açúcar ou o adoçante, entendeu? Então, já que eu vou tomar um veneno, pelo menos toma um veneno que não engorda, que não tem açúcar, que não vai mexer com a sua glicemia. Então, o ideal talvez é que para migrar, a pessoa vá trocando o refrigerante comum por um zero e o zero para água com gás.
Uhum. Qual que é o principal problema do refrigerante que faz mais mal à saúde?
É não ser realmente um alimento. Ele é um produto químico. Se vocês forem ler o rótulo, de todos os ingredientes que estão ali, no máximo a gente vai conhecer água e um outro composto, ou a cola, ou o guaraná. Os outros 15 ingredientes do refrigerante a gente não conhece. São produtos químicos, entendeu? Uhum. Então, não foram feitos para o corpo humano metabolizar. Então, a gente não é uma coisa assim proibida. Não, a gente não precisa também demonizar nenhum tipo de alimento. Mas a gente não deve fazer uso constante. O uso deve ser recreativo, eventualmente, no final de semana, numa festa. Mas não aquela. O ideal é que a gente não almoce e jante todo dia com refrigerante.
Uhum. Tá certo. Um outro assunto que muito se fala agora, né, em relação à nutrição, é sobre a dieta mediterrânea. O que, que é essa dieta mediterrânea? Como que funciona?
Então, a dieta mediterrânea é uma dieta rica em boas fontes de gordura. Enquanto aqui na dieta ocidental a gente consome muitas gorduras saturadas, vinda da gordura da carne, da pele do frango, do leite integral, a gente consome muita gordura hidrogenada, vinda dos biscoitos, da bolacha, nugget, salsicha. A dieta mediterrânea é uma dieta que tem uma grande presença de gordura, mas gorduras de origem muito saudável, como castanhas, azeites, coco, abacate. E as fontes de proteína dessa dieta também são fontes mais magras, prioritariamente peixes. Então, é uma dieta que cada vez mais tem sido associada à longevidade, à melhora da saúde neurológica, à melhora da saúde cardiovascular. Então, são excelentes fontes de gordura que protegem o nosso coração. O que é importante é a gente entender que, às vezes, a gente faz uma mistura. Então, a pessoa faz o seguinte, azeite faz muito bem à saúde? A pessoa come nugget e muito azeite junto. E aí não adianta, porque acaba consumindo uma quantidade de gordura muito alta, ganhando peso, e isso acaba prejudicando a saúde. Então, essas boas fontes de gordura, elas devem ser utilizadas substituindo as fontes ruins, para que a gente tenha os benefícios da gordura, mas sem também correr o risco de ganhar um peso muito alto.
Uhum. E tudo a gente tem que saber como consumir, né? Ser regrado, porque até mesmo as castanhas, por exemplo, se a gente consome muito, não quer dizer necessariamente que nós estamos deixando de engordar, vou trocar o meu lanche por um monte de castanhas, né? A gente tem que saber e ter esse acompanhamento, né?
Exatamente, as castanhas, por exemplo, são um excelente exemplo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em castanhas, 100 gramas de castanha engorda mais, tem mais caloria do que um x-tudo com bacon e tal. E não é que, não, mas então você está falando que é melhor comer o x-tudo? Claro que não, a castanha faz muito bem à saúde, mas a gente precisa comer com moderação. Não, a gente precisa usar, não na hora, de repente, que está com fome e quer ficar beliscando. Usar para salpicar numa salada, usar para colocar num iogurte, usar uma quantidade limitada. E vem aquela brincadeira, nutricionista me passou duas castanhas de lanche da tarde. É porque realmente a densidade calórica é alta, então vale mais a pena usar a castanha para complementar um prato e usar no seu lanche da tarde, por exemplo, um sanduíche.
Um alimento que eu vi esses dias que me impressionou foi a quantidade calórica de um pacote de amendoim. A gente não tem noção, a gente come tudo de uma vez no pacote de amendoim e é muito calórico, a gente não tem noção, né?
É gordura pura, excelente gordura, mas é gordura pura, a gente precisa tomar esse cuidado.
Uhum. E em relação também a essa dieta mediterrânea, é muito importante porque é rica, né, como você falou, em vegetais, frutas, tudo aquilo que o nosso corpo precisa no dia a dia, né? Descascar mais, desembalar menos, é sempre o que a gente fala, né? Mas é uma verdade.
É verdade. Quanto mais verdura, legume, fruta a gente inclui no nosso dia a dia, menos espaço sobra para o ultraprocessado, para a gente desembalar. Então, essa dieta mediterrânea, tendo boas fontes de gordura, bons vegetais, bastante fruta e peixes, acaba sendo uma dieta que cada vez mais tem evidência científica que está relacionada à nossa longevidade e melhora da nossa saúde.
Tá certo, Maria Clara. Você quer deixar uma última dica e uma orientação para o nosso ouvinte que, de repente, quer começar a comer bem, quer se alimentar melhor e, às vezes, não sabe por onde começar? O que a gente deve fazer?
A minha orientação é sempre priorize comprar seus alimentos em feiras e hortifrutis. Quanto mais verdura, legume e fruta você consumir, mais antioxidantes, mais vitaminas, mais minerais vão estar presentes na sua dieta e com certeza você vai ter uma melhora na saúde.
Tá certo, Maria Clara. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada. Um grande abraço para todos vocês.
Obrigada. Nós conversamos com a nutricionista Maria Clara Pinheiro. Falamos sobre vários assuntos relacionados à alimentação e saúde.